A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Cheguei! Sim, sim! Tava precisando de uma boa história para te deixar um dia mais leve. Então, que história é essa? Tá aqui pra isso. Às vezes você precisa ver alguém passando por uma situação constrangedora só pra se sentir bem, que não é com você, né? Às vezes é ver alguém se dando mal só pra você sentir que não é com você. Ou ver perdendo alguém, perdendo tudo, que você pensa, não é com você. Olha que coisa boa, né? Ou até entender que aquela pessoa que passou por uma situação delicada, totalmente equivocada, que tá proibida de entrar em alguns países e estabelecimentos no Brasil, parece até muito com você. Ou seja, se é pra você não se sentir o único idiota que passou por aquilo, ou pra rir daquele idiota que passou por aquilo que você nunca imaginou que um ser humano passaria, esse programa te faz se sentir melhor. E já tá ótimo. E as pessoas de hoje foram selecionadas a dedo. Sim, temos ela, a atriz Natália Dill. A ex-árbitra Fernanda Colombo está aqui. E o nosso campeão, Felipe Massa! Vamos começar e ver se eles estão que nem nós. E aí, minha gente? Como é que vocês estão?
Muito bom, muito bom.
Eu queria já começar com ela, que poderia não estar aqui.
Sim.
A verdade é que a gente deu sorte dela estar aqui, mas ela deu sorte de estar viva.
Foi.
O que, que a gente não faz num filme, né, Natália?
Pois é, o que, que o ator não faz, né?
O que, que o ator não faz?
Se entrega, né? Uma vida.
Você tava gravando o quê?
Então, eu tava fazendo o filme Paraísos Artificiais. Foi um filme bem intenso, teve uma preparação super forte. Então, o filme, ele tinha uma rave. E essa, a cena era indo pra rave.
Rave, aquelas festas.
Rave, aquelas festas.
O pessoal,
coisa de jovem, é.
É, lembra da rave, menina? O pessoal pegava umas pílulas que eram ilícitas e tal. Umas coisas muito loucas, mas ouvia umas músicas muito alto em volume, chato.
É, na história, né, o ônibus quebra, que estão indo de ônibus, e aí elas estão. É, a minha personagem, a personagem da amiga dela, para um ônibus, elas têm a brilhante ideia de tomar um peiote. Que é um tipo de droga ilícita,
um né?
Droga.
Paraísos Artificiais. Paraísos Artificiais. Que isso?
Pelo nome deve ser muito maluco.
O filme é maravilhoso, eu amo o filme.
É lindo mesmo.
E aí, vamos lá fazer a cena. E no meio da cena, na viagem da minha personagem, ela dá de cara com um búfalo.
Olha que. Isso quando o roteirista escreve, ele não pensa o trabalho que é pegar a caceta do búfalo
e colocar
frente a frente com a pessoa.
Exatamente. Então, os búfalos vieram do Pará.
Olha só.
Nem tinha búfalo lá.
Imagina.
Aí trouxeram os búfalos do Pará.
Não, e passaporte, tira visto do Pará pra Maceió. O búfalo
mais
chega.
Mais viajado que muita gente.
Confuso, exatamente.
E a cena era... Enfim, a personagem tá lá na viagem, tá deitada. E aí, quando ela abre, ela sente uma gosma. Quando ela abre o olho, dá de cara com o búfalo. Assim, essa era a ideia.
Isso no papel é
no
lindo,
papel,
né?
É.
Poético,
tá
bonito pra caramba, no búfalo aqui.
Uma frase no papel, né? E aí, isso é maravilhoso também. Porque aí, quando eu acordo, com uma pata do lado da minha cabeça. Aí eu falo, não, vamos botar um búfalo, né? Uma pata de verdade.
Claro.
Vamos trazer uma... Vamos... Usaram uma pata congelada.
Pata congelada de búfalo?
Gente!
Que coisa estranhíssima isso.
É isso.
E aí mandam vir a pata congelada. E a pata congelada extravia. Vai parar, sei lá, no sul, entendeu?
Gente, que loucura.
Imagina a pessoa recebendo lá uma pata congelada.
Congela, parece que um aviso de um mafioso.
Minha família foi registrada.
Uma pata de um búfalo.
Mandou a pena.
E aí, você, porque a câmera ia estar fechada e você deitado, ia estar um ser humano com uma pata que ia fazer...
Exatamente,
um... E aí, na câmera, ia aparecer uma pata de búfalo.
Só que acontece que a pata veio também meio da ponta do pé. Enfim, não deu não.
Gente, era um búfalo bailarino! Era um búfalo...
Enfim, aí desistiram dessa parte, chegaram os búfalos. Isso eu soube depois, tá? Eu tava lá me aquecendo, na preparação intensa, era uma cena pra mim, era talvez a cena mais importante do filme pra mim.
E pro búfalo também.
E uma cena, uma oportunidade, né?
Fechar os contratos, realmente.
Daí eu soube que trouxeram os búfalos e tinha um briefing do diretor, que é búfalos mansos. vamos fazer búfalos mansos, aquele búfalo que a criancinha anda. Eu falei, tá bom. Aí trouxeram os búfalos. Só que ficaram depois perguntando pro cuidador do búfalo o dia inteiro, até ele confessar que não eram búfalos dóceis, eram búfalos selvagens.
E o búfalo, pra quem nunca viu um búfalo, ele não é pequenininho, não. Não. O búfalo, ele é tamanho de uma betoneira. Ele é um negócio, gigante. Ele parece um carro popular.
É um carro popular,
mas só uma
exatamente.
Pergunta, o seu aquecimento, pensando no búfalo, como é que foi?
Ah, você interessante
tava,
isso.
Você tava se aquecendo. Como é que era o aquecimento?
Né? Como é que eu vou contratar?
Cara, então, na verdade, foi um aquecimento nada a ver com a história, assim. Quando eu via o búfalo, eu via um portal... E era um portal da morte.
Ah, você tomou o peiote de verdade. Ela tomou a droga, isso que é uma
realista,
atriz.
Realista, realista.
Que entra no personagem, tá vendo? Muito interessante, hein, Natália?
Foi bem forte, assim, que eu vi as pessoas que da minha vida, que estavam indo embora. Uau. Foi uma coisa bem intensa. E aí decidiram, viram que os búfalos não eram dóceis. E falaram, não, então vamos mudar. Vamos mudar. Não vai mais ser assim, vai ser, tipo, já todo mundo meio apavorado. Isso eu fui descobrir depois. Eu sei que chegou até em mim, ó, a Natália mudou, não vai ter mais isso. Não
relaxa.
Vai estar deitada.
Ufa, tranquilo.
Não vai estar deitada, vai ser no distanciamento social.
O búfalo.
Pandemia,
desde aquela vez, vocês visionários, hein? Distanciamento social do búfalo.
Você vai lá e o búfalo vai estar aqui, você vem aqui e você vai ter ali uma, né... Meio de longe. Aí
vai dar um tempinho pra correr.
Não, Eu fiquei chateadíssima. Eu falei, cara... E a minha conexão com o búfalo.
É uma atriz de verdade, né? Imbuída, ela queria o búfalo.
Já tinha me programado inteira.
A preparação tinha sido feita.
Aí eu falei, cara, minha hora. Vou conectar com esse búfalo.
Claro.
Entendeu? Claro, aí fui
que
lá.
Que ideia boa, hein, Natália? Uau.
Fui lá, fiz a pior coisa, depois eu descobri que isso não se faz com animais selvagens, que é olhar no olho. Falei, vou olhar no olho dele.
Você queria que ele olhasse e pensasse, Tamo junto, Nath. E aí, você chegou perto do búfalo?
Não, aí eu fui indo, aí todo mundo já meio tenso, mas eu falei, cara, eu vou conectar, vai ser incrível, vamos lá, vamos embora, é agora. E, enfim, eu não sei se... Bom,
você já
o figurino...
De figurino.
Então, isso que eu ia falar, o figurino era só uma calça.
Ah, você tava nua?
Nua, Eita. Aí eu falei, cara, eu vou conectar com esse búfalo e tal, fui andando, aí ajoelhei... Aí me curvei pra trás pra sentir toda a conexão.
Que loucura!
E como é que é essa sensação, assim, dessa proximidade, assim, com...
Você então, é meio doida mesmo.
Tenso.
Tipo, você é meio louca mesmo, não é?
Mas e o búfalo tava te olhando, pensando, que essa mulher pelada tá
vindo falar comigo? Como assim? Que essa porra
de calça jeans, né?
E aí, você chegou pertinho dele?
Não, aí eu acho que eu não lembro. Mas eu ajoelhei, me curvei pra trás, assim, de repente o búfalo... Vrau!
Qual que é vrau?
Dispara.
Nossa. Pra onde?
Pra mim.
Ele veio na tua direção?
Isso, aí correndo, todo mundo sai correndo, aí ele levanta a câmera, não sei o que, lá, lá. Aí vem um moço, que tinha um moço do cajado, que era o guardião do...
Mas ele era o Gandalf? A não ser que ele batesse o cajado no chão e falasse, não, passarão!
Isso foi isso.
Mas eu... O búfalo... E você sacou que o búfalo tava vindo?
Ah, sim, todo mundo começou a gritar.
E o búfalo chegou...
Foi veio... pra não, onde aí... o búfalo?
Não, aí veio o moço do cajado exatamente assim, tipo...
Então teve.
É
a fala mundial do búfalo.
Se você
vira um búfalo, O búfalo
é a fala, é a conversa. É.
Foi o búfalês, aí o búfalo não veio. Aí todo mundo voltou e aí todo mundo ficou super emocionado. E eu falei, cara, realmente, cara, pô, quase morri aqui nesse filme. Gente, esse moço, salvou minha vida.
Claro.
Aí eu fui abrir os braços, meio pelada.
O moço.
Você abraçou
aqui.
Todo mundo.
Que coisa maravilhosa, essa moça veio. E você abraçou o moço pelada.
Claro, salvou minha vida.
É, lógico. Mas o búfalo ficou perto de você nessa corrida dele quanto?
Não assim? Sei, assim.
Ah, você nem lembra?
Não lembro.
Caraca,
não lembro. Não lembro.
Filmaram?
Não lembro.
Tem filmagem.
Ah, essa cena foi muito
A gente tem um pedaço
essa
disso.
É linda, essa...
Vamos ver.
Gente, que desespero.
Bota aí. Ó o búfalo. Ó lá.
Ai, meu Deus.
Cara, os búfalos não eram mansos. Que loucura. Isso é um making-off.
Ai, eu chegando. Filme.
Olha ela.
Oh.
Conectando com o búfalo. Ela tá muito conectada com o búfalo. E o búfalo aí tá um quilômetro de distância, mas a gente acha que ele tá perto. Porque ela tá tendo uma onda louca da droga. Cara, tá perto esse búfalo, hein?
Olha lá.
Ah, é isso que foi você inclinando pra trás. Jesus.
Meu Deus.
Cara. Não é moleza não, hein? Porque um búfalo desse vem na tua direção. Eu tava na África fazendo um safari, eu tava assim, aí vem um leão pra perto. E os leões, eles não se aproximam tanto. Eles até, na verdade, eles passam do lado, eles não estão nem aí. Só que esse era um leão jovem que não estava acostumado com os carros. Então ele estava meio nervoso, assim. E aí tá o meu amigo filmando, falando assim: isso não é nada, o leão, você acha que o leão vai fazer alguma coisa? Daqui a pouco o leão deu uma avançada em direção ao carro, fez e veio perto. O meu amigo estava filmando tranquilo, assim, falando: gente, vocês são de. Ei, ei, ei. Ele deu. Então a filmagem é ele assim: isso é uma boa. E desligou o vídeo. Dá medo? Olha lá. Olha ele. Olha lá o leão, quietinho, de boa, a gente filmando ele bonitinho. Daqui a pouco... Olha lá! Olha o avanço que ele dá, repara.
Como é que o leão fez?
O leão fez...
É um cachorro?
É um cachorro.
O leão tinha tomado um peiote, tava muito doido, achando que era outra coisa.
Mas é, força da natureza, né? Ele
na sua história, o seu inimigo era o búfalo. Na história do Felipe, era um companheiro de equipe.
Eita!
É verdade.
É verdade, não era?
Era.
Como é que foi isso? Que ano era?
Bom, na verdade, eu entrei na Fórmula 1 em 2002. Esse era meu primeiro ano, eu tinha 20 anos, na equipe Sauber. E nesse ano, todas as... Sempre sexta-feira, depois dos treinos, tem uma reunião dos pilotos com o diretor de prova. Uhum. Pra tomar bronca, pra falar o que pode, o que não pode, segue a regra, tal, o que aconteceu na última corrida, de bom, de ruim. E cada piloto tem o direito de falar aquilo que não tá feliz, ou o que aconteceu na última corrida, em geral. E aí tinha um outro piloto, que não era meu companheiro de equipe, que era o Jacques Villeneuve, que era um campeão mundial.
Jacques Villeneuve.
E ele tem algum problema com um piloto jovem, que tá no primeiro ano.
Ele é odeia. Vieira dos pilotos.
Odeia.
Não tem paciência pra quem tá começando.
Ele odeia um moleque novo que tá começando, né?
Sei. Não respeita.
Não respeita e sempre fala mal. Então, independente se você fez alguma coisa ou não, pra ele ou contra ele. E ele, toda a reunião de piloto, ele falava mal de mim, que eu tava no meu primeiro ano. Porque ele jogou o carro em cima de mim, porque ele...
Será que ele é minha vizinha?
Esse cara tem um problema. E eu peguei bode dele, né? Passou o segundo ano, eu corri mais um ano na Sauber, aí foi 2005, ele virou meu companheiro de equipe. E aí, nunca dei trela pra ele, cumprimentava e tal. Fizemos o primeiro treino pré-temporada, depois o outro treino. Aí teve um treino que ele sentou, a gente tava frio pra caramba em Imola. E aí ele tava dando, ele começou a conversar comigo, aí ele começou. Aí depois ele falou assim: você tem alguma coisa comigo, cara? Ele falou pra mim. Eu falei: porra,
lógico.
Se eu tenho alguma coisa com você, cara.
São mala.
Primeiro ano, você falava mal de mim toda corrida, toda reunião você falava mal de mim. Eu falei assim: você acha que o quê? A gente é amigo? É, somos colegas, tipo.
Tu meteu essa pra.
Eu falei: pô, não, lógico que eu tenho. Pô, nunca fui com a tua onda, porque você sempre falava mal de mim, eu nem tinha feito nada demais pra você. Aí ele falou assim: ah, pediu desculpa. Falei: ah, né, eu falava umas besteiras mesmo, tá, então queria, deixa pra lá, desculpa. E aí fiquei amigo dele, né, e
olha aí.
Tinha uma boa relação, tal. Só que
coração
aí teve um
bom,
dia...
Hein? Coração bom, porque...
Você olha assim, você pensa um coração bom, né?
Pessoa...
Ah, eu aceitei, né? Porque ele falou, deixa pra lá e tal, e eu deixei, aceitei.
Só que a frase dele foi, mas teve um dia.
Mas teve um dia.
As amizades.
É exatamente isso que eu ia continuar. Aí teve um dia onde... Você que, pô, no futebol, você sabe muito bem, né? A parte técnica é muito importante na Fórmula 1. E a gente passa o fim de semana inteiro, né? Se hidratando e tomando... Sempre com a garrafinha, água com sais minerais, se hidratando. Quando você se hidrata, né, você sempre vai muito no banheiro, né? E aí, ele tinha uma garrafinha, cara, que a cor era exatamente a mesma cor
do xixi.
Amarelo ouro.
E um dia a gente tava lá no motorhome da equipe lá e tal, e tava eu e o Joseph Leberer, que era o meu fisioterapeuta, que ele já foi do Senna. E eu tava com ele e tal, e o Villeneuve deixou a garrafinha dele lá.
Não, não.
E deu, foi dar um rolê. Aí eu olhei pro Joseph e falei assim: tá vendo a garrafinha dele aí? Ele falou assim: tô. Eu falei assim: você acredita que eu preciso fazer um xixi, cara?
Não, não, Felipe.
E a mesma cor, cara. Não, aí eu falei assim, vai, derruba um pouco do líquido, que eu vou dar uma caprichada.
Meu Deus.
Eu falei assim, eu preciso devolver de algum jeito, né?
Claro.
E você fez o xixi raid ali.
E aí, fiz um xixizinho ali, na garrafinha dele.
A mangueira entrou no bocal.
Foi um pit stop.
Então, eu tirei, né, a tampa.
Tirou a tampita.
Mandei um xixizinho ali.
Não acredito
juro.
Nisso.
Não, eu também, né? Fiquei até um pouco sem jeito depois.
Você acha?
Só que aí ele veio e tal, não sei o quê, pegou. Ele não chegou a tomar, mas ele deu uma experimentadinha.
Então ele tomou! É.
Mas não é tipo assim, aquela sede, né? Que você...
Ele não deu de golão. Ele botou na boca.
Não, era. Tem um canudinho, né? Então tem a garrafinha com o canudinho, ele deu uma. Ele deu uma puxadinha, deu uma cuspida.
Ele percebeu. Porque
ele deu uma cuspida, eu não aguentei, eu até. Dei assim, ele
porque
falou
você
assim,
ficou vendo
foi?
Essa cena, lógico.
Logicamente, a primeira pessoa que ele imaginou era eu, mas fácil, né?
É?
E aí eu fiquei quieto, tá no sinal, aí no final ele falou assim, foi você, né? Foi você. Eu falei assim, não, você acha? Não, foi você. Aí depois eu comecei a rir, eu falei assim, eu tinha que te devolver, cara, de algum jeito.
Não, peraí, mas ele levou numa boa?
Não, ele ficou bravo,
é
falou,
lógico.
Tal. Que porra.
Ele continuou seu companheiro de equipe?
Continuou.
Amigo?
Que coisa horrorosa.
Também.
Gente,
para de tomar o que vocês estão tomando. Eu não tava aqui antes. Eu não sei o que aconteceu.
E é impressionante, porque aí ele virou comentarista, né, na televisão italiana e francesa. Ele virou comentarista de Fórmula 1 depois que ele parou, encerrou a carreira. E ele continua até hoje falando mal do cara no primeiro ano. Eu Nossa. Toda hora chego pra ele e falo assim, não é possível,
você.
Cara. O que, que você tem? Qual é o problema? Ajuda o cara, meu. Pô.
O trote dele com os calouros, né? Falar mal.
Gente. Olha, eu vou te dizer que esse potinho de álcool gel, quem mandou foi o Villeneuve, o seu. Tem um líquido esquisito dentro, mas eu não quero nem saber o que é. Tem gente que tem amigos desse tipo, mas tem pessoas aqui... Que tem que ter uma família muito compreensiva,
tem,
né?
Tem. Nossa. Gente, eu tô com muita vergonha.
Assim que eu gosto, Fernanda.
Porque essa história eu não contei pra ninguém. Vocês vão ser a... Claro, tirando as pessoas que estão envolvidas, né? Vocês serão as primeiras pessoas a tomarem conhecimento dessa história. É o seguinte, comecei um namoro, né? Mas assim, um namoro que era ficante e tal, naquela empolgação, né? Certo. Naquela empolgação e tal, só que tinha uma distância. Eu viajava muito, porque eu trabalhava com futebol, né? Era árbitro assistente, então viajava direto, fazia os jogos, enfim. Até que teve um dia que, né, veio aquela perguntinha. Manda um nude? Eu falei, gente, mas eu sou toda certinha, não vou fazer isso. Aí, né, o diabinho, né? Faz o nude. Só que eu falei, gente, mas assim, eu não vou fazer uma coisa normal, né? Se é pra fazer, vamos fazer direito. Eu tava viajando, tava num jogo aí, deu um tempinho pra eu sair, fui lá, comprei uns strass, uns brilhos. Sabe aquele negocinho de colar no cachorro?
O rapaz queria só uma genitália. Ela fez todo um aparato. Fotografia, meteu um chroma aqui.
Depilação, tudo, né? Coloquei aquele negocinho de cachorro, né? Que usa pra colar aquele no cachorro, no pet shop. Aquele strazinho que o cachorro chega do pet shop cheio de straz na cabeça, assim.
Não conheço isso.
É um adesivinho que você cola no cachorro. Comprei
no
aquele...
cachorro?
É, comprei aqueles adesivos. Aí eu falei,
você
gente,
colocou adesivo de cachorro em você?
Eu coloquei.
Que coisa interessante.
Cachorrona, né?
Isso.
Cachorrona.
Cachorrona.
Ah,
entendi. Isso aí. As minhas nudes são muito caídas. A minha nude é uma virilha peluda daqui, horrível. Mas vai.
Não, e aí o que eu falei? Gente, comprei tudo isso. Vou virar Globeleza.
Globeleza.
Gente. Comecei a colar, né? Comecei a colar tudo. Colei. Me enchi de purpurina. Acho que tenho purpurina até hoje.
Ela falou, manda um nude. Ela falou, daqui 4 horas e meia eu te mando.
Calma aí,
preparou.
Calma aí que eu tô preparando.
Ligou pro Hans Dorn.
Aí no hotel, né? Com aquele quarto de hotel, né? Tinha as luzinhas, né? Pegava abajur, fazia foto. Pegava, fazia foto. Foto de todos
de
os
tudo.
Ângulos. Globeleza.
Caprichou.
Globeleza, caprichado. Aí, beleza, vou mandar. Mandei. Isso já tinha feito o jogo e tal, tava voltando pra casa.
Bom, isso já tinha passado uma semana e meia.
A gente foi profissional, né? Eu falei, não, tem que causar. Daí ele falou, nossa, né? Manda mais. Quantas fotos você fez? Deu 397.
É porque já que tava pra tirar foto...
Ah, gente, eu tava toda produzida, vamos aproveitar, né? Fiz foto em tudo que é lugar. Só que naquela época o WhatsApp mandava de 10 em 10.
Ah, não podia mandar 200 de uma
vez. Não podia mandar 200 e tal. E também não podia apagar, não tinha esses recursos, né? De você mandar a visualização. Não dava pra fazer nada, era um WhatsApp raiz.
Isso aí.
E aí comecei a mandar 10 fotos, mandava. Tava no automático aqui, né? Oi, tudo bem? conversando com as pessoas, entrando no ônibus, né? Que
mandou pro cara errado.
O ruim de ter desatenção, né? Esse é o momento que a gente tem que estar mais focado.
E aí, comecei, aí, de repente, mandei 10, quando eu olho o grupo da minha família.
Não!
10 fotos!
Nossa!
E aquele desespero pra tentar tirar a internet, não consegui. Já tinha... Enviou todas essas 10 fotos.
E era só família, ou tinha
não, só que, assim,
os agregados?
Minha família é do interior.
Não, né, tinha nem nunca Catarina. Visto a Globeleza.
Eu nem sabia que era Globeleza. E aí, assim, a minha família é muito grande. Imagina, minha mãe tem 10 irmãos. E aí, cada um tem 7 filhos, 5 filhos. Enfim, rapaz, era um grupo, assim, recheado.
Ribeirão
assim.
Preto recebeu tanta coisa. Mas deixa eu entender. Essas 10 que você foi uma coisa mais artística ou mais anatômica? Porque isso faz muita diferença.
Faz muita diferença. Graças a Deus, foram fotos, assim, de frente no espelho, assim. Só que toda de Globeleza. Tava legal, sei, assim. Mas, assim, o que eu faço agora? Aí, uma pessoa, gente boa da minha família, beijo, prima, botou lá. Nossa, certeza que é fake.
Fake.
Daí, olha... É fake, com certeza, né? Falei, gente, mas não dá, sou eu, tipo, não tem como, né? Não tem como.
Mas você fala que encaixaram a minha cabeça nesse corpo.
É, só que era pra ser um OnlyFans, né? Que era pra uma pessoa, virou um OnlyFamily. Virou pra família inteira. E eu falei, gente, agora? E aí, no outro dia, né? Não era mais bundinha no grupo, era bundinha.
Mas a família acreditou que era... fake news, que era...
Não acreditou.
Claro que não.
Mas, assim...
Ainda mais depois de hoje, né?
Vão
saber que
realmente... Não, agora eles têm certeza, né, do que aconteceu. Porque eu não cheguei a conversar. Primeiro encontro de família, fui vestida daqui até aqui. Pra não levantar suspeita, né, de que era eu.
Mas ela chegou, o pessoal falando, e lá vou eu.
Aí vai, né?
Nossa, essa avenida... Essa é uma história quase de terror, realmente, né? Eu já gravei tanto vídeo com Porta dos Fundos, como é pelado, que eu nem me abalo mais. Aí tem uma pegadinha que fazem no WhatsApp, que amigo manda de vez em quando, não sei se o Felipe já caiu nessa, que ele manda pra você, e a primeira frase que você lê é assim, que foto é essa que vazou sua no Instagram? Aí quando você clica, é brincadeira, é só pra você morrer do coração. Aí eu tinha lançado um vídeo, eu de Globeleza, inclusive.
Nossa.
Sim, eu de Globeleza dançando.
Dá pra fazer uma dupla aqui, né?
Beleza, até acho que a gente pode mostrar. Eu de Globeleza, que tem isso, vai botar a tua Globeleza no chinelo. Olha aí que maravilha, olha lá. Olha essa Globelezona boa. Olha eu de Globeleza. E aí um amigo meu me mandou, só que aí eu postei a Globeleza, eu nu. E aí ele mandou esse pegadinha, querendo me sacanear, né? Que vídeo é esse que vazou teu? E eu que tinha acabado, eu falei, não, cara, sou eu, vestido de Globeleza. Ele, não, Fábio, era uma brincadeira, não tem vídeo nenhum. Aí eu falei, tem sim, sou eu de Globeleza pelado. Ele olhou e falou, meu Deus, a pegadinha foi comigo, esse vídeo é horrível. Por que você tá de Globeleza?
Como é que desvê?
Como é que desvê isso?
Exatamente.
Você já deve ter passado por algumas.
Não, mas isso é uma história de terror, praticamente.
Terror.
Mas história de terror, de verdade, a gente vai ter no próximo bloco, com vozes. Se prepare, porque...
Se é que eu tô pensando, essa é também.
O que vem é terror violento. Não sai daí que a gente já volta.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Recebendo Felipe Massa, Natália Dias, Fernanda Colombo. E as histórias de agora são histórias curiosas, eu vou dizer. Fernanda, você sabe que você... tentou jogar o caô de que você não era você naquela foto, que você era uma outra pessoa, mas tem gente aqui na plateia que se aproveitou de ser outra pessoa.
Ah, é?
É verdade. O Jandré tá aqui, quer dizer, eu já não sei mais se é Jandré ou se é o Rogério. É Jandré?
É Jandré.
Como é que você tá, beleza? Tudo certo?
Eu não sei se eu sou o Rogério, não, mas...
Mas onde é que você tava, hein?
Então, eu era...
Tudo você bem faz... com você? Desculpa, nem deu oi, né? Você tentou lá.
Então, tinha mais ou menos 14 anos, alguns anos atrás, e a gente tava molecada na rua e tal, e passou um carro de som oferecendo ingresso pra ir pro baile funk. Só que a gente tinha um detalhe que a gente não morava na comunidade. Próximo a ela, mas não na comunidade. Então a gente não tinha o costume de ir pro baile funk.
Sei.
Mas a gente pegou os ingressos. Vamos pro baile funk.
Vamos, de graça.
Se mãe vai deixar ou não, é outros 500.
Vamos perguntar depois.
De graça. Beleza. Pegamos os ingressos, botamos a melhor roupa e fomos pro baile. Beleza. No caminho pro baile, e esse baile fica em Niterói, no Barreto, né? Tava rolando naquela época o concurso de galera. Então tinha muito conflito, né, de comunidade, e era rap, não sei o quê. A gente não fazia parte, então a gente tava indo de gaiato no navio.
Sei.
Vem aquele grupinho pequenininho indo em direção ao clube. Quando a gente tá chegando no clube, e aí vem a parte engraçada que a Natália falou do búfalo, aí eu vou ter que falar disso, vai super ligado, que é o seguinte, tem uma comunidade lá, que eu acho que o pessoal vai me matar hoje, né? Porque eu não morri naquela época, mas acho que hoje eu morro. Que é chamado Buraco do Boi. Não me pergunta por que é esse nome,
Buraco
que eu não sei.
Do Boi. É fundado por Natália Dilma. É.
Buraco do Boi. E aí, a galera do Buraco do Boi tinha uma disputa com a galera da Otto. E a gente ficou sabendo disso esse dia também.
Quando chegou lá, que você soube que eles...
Quando a gente tá chegando no baile... Vem a galera, o clube fica em frente à entrada do Buraco do Boi.
Ah, o clube, né? Que vocês iam no baile funk
isso,
lá.
Isso, no Sérgio. E aí, quando a gente tá chegando no clube, né, vem aquela nuvem de gafanhotos saindo do Buraco do Boi, ou seja, aquela galera indo pro baile.
Sim.
Aí, a galera da Alta tava entrando e a galera do Buraco do Boi tava saindo do Buraco do Boi para aguardar o horário deles. Porém, quando a gente tá chegando, eles olharam para aquele... Eu me imagino assim, tubarões olhando para as sardinhas, sabe?
Sim.
E a gente chegando lá assim, a gente olhou, aí eles pararam, aí um só veio falar com a gente, o menorzinho, sabe?
Sim.
Mas esse menorzinho veio representando todos aqueles 50 que estavam lá, né? E aí ele já veio pedir tudo. Um menino do nosso grupo já foi tirando a calça.
Era tudo mesmo, hein, menino? Ele só tava disposto, hein? Foi mostrar o buraco do boi. Afinal de contas...
Né, Marquinho, eu lembrei de você, Marquinho. Aí ele foi, começou a tirar a roupa. Eu falei, Marquinho, calma aí, o que houve? Ele, não, cara, você não sabe o que vai acontecer? Eu não, falei, imagina, a gente vai perder tudo. Mas calma aí, pô, espera, vamos negociar.
E aí o cara chegou...
E aí quando o cara chegou perto, que eu falei, tô ferrado, vou morrer. Ele olhou pra minha cara, qual é, Rogério? Tu vai ficar com nós?
E tu falou
aí o grupo olhou pra minha cara, eu só olhei pros meninos e falei, tipo, não fala nada, né? Tipo, só não olhar, não fala nada. Eu falei... Vou ficar aí com vocês. Aí ele virou.
E a turma gostou.
A galera comemorou. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu faço?
Até hoje ele chama Rogério.
Aí o pessoal do grupo, meu grupo falou assim, fica quieto. Aí ele voltou lá pra turma dele e a gente continua andando. Aí beleza, vamos lá pra entrada do baile, como tinha sido combinado, vamos inteirar pra comprar o ingresso. Estamos lá inteirando, volta o menino de novo, representante do Buraco do Boi. Que houve, Rogério? Algum problema aí? E assim, ele falava muito português, muito correto, né? E eu tentando falar errado também pra ele não me identificar, né? E ele, algum problema? Eu falei, não, a gente tá comprando aqui ingresso pro Marquinho, o que arranca na calça, que faltou ingresso. A gente conseguiu alguns ingressos. Não, você não vai pagar. Eu falei, eu tô morto, meu Deus. Aí ele voltou na galera e falou assim, gente, vamos inteirar um dinheiro pro Rogério aí. Pra você ter uma ideia, Fábio...
Meu Deus, quem será o Rogério?
Até a mão gela, até hoje minha mão gela o cara disso. Eu tenho uma dívida com o Rogério que eu não sei como é que eu vou pagar, mas tudo bem. E aí ele falou o seguinte, ele pediu a galera um dinheiro, valores de hoje é como se cada um, o que deu menos deu 20 reais. O que deu menos...
O pessoal foi inteirando.
O Rogério era um cara muito querido. E ele volta de lá com um bolo de dinheiro, que devia ter uns 1.500 reais.
Que isso? Meu Deus!
A gente, cada um com 10 reais no bolso. E ele voltou, falei, não precisa, cara. Não, não. Você tá aqui, você tá visitando a gente.
Que é isso, Rogério?
Pô, eu falei, tá bom. Mas vou fazer o quê? Não tinha como sair dali.
Claro.
Entrei no baile, aí eu senti uma coisa que é muito legal. Eu me senti um... piloto de Fórmula 1.
Olha aí.
Eu me senti um juiz de futebol. Eu me senti um ator da Globo, porque eu tava cheio de dinheiro pra pagar coxinha e pedindo pra todo mundo. Nisso, tava rolando o baile lá, a gente num cantinho, beleza, lá dançando. E começou aquele negócio de concurso de galera, rap, aquela coisa toda. Nisso, começou o corredor.
Que é o
pra quem
corredor?
Não sabe, o corredor, né? A galera de Campo Grande aqui vai saber. Que era quando a galera se dividia, o segurança ficava no meio e começava a briga.
Uma briga soco?
Briga.
Não.
Não, soco, banda, chute.
Ah, porrada mesmo. Achei vale que era uma briga lúdica.
Vale tudo.
Soco não, aí começava.
Era porrada mesmo. Sim, sim. Ai, que baile gostoso.
Mas é baile funk da antiga.
Boa, que gostoso.
Nem convida,
aí,
nem
isso
convida.
Que começou.
Chegou o Rogério.
Aquele amigo que não tinha ingresso, aquele amigo que queria descer, né, descer as calças. Tipo, se eu tô mandando, ele foi pro meio pra brigar.
Marquinhos foi brigar?
Foi brigar.
Meu Deus,
Marquinhos. Só que o Marquinhos não era de comunidade e não sabia brigar. Tomou duas mandas.
Lógico.
Três chutes, dois socos na cara.
Voltou meio torto.
Voltou todo torto. Eu falei, o que, que você foi fazer lá, Marquinhos? Não, pô, não sei o quê. Pô, cara. Aí vem de novo, pela terceira vez, veio o representante. Qual é, Rogério? Bateram no teu amigo? Eu falei, não, mas tá tranquilo. Todo quebrado. Tá tranquilo. Não, a gente pode ir lá pegar eles? Não preciso.
Bom, Rogério, Rogério...
Pô, cara, não precisa.
Eu perdoo a todos.
Não precisa. Aí ele falou assim, não, a gente vai pegar eles. Aí ele voltou pra lá, chamou a galera e começou a pancadaria. Aí eu caiu a ficha. Eu falei, peraí. Chamei a galera, vambora. Chama dois táxis, eu tenho dinheiro. Chama dois táxis. Sobrou um dinheiro pra gente tomar refrigerante a semana toda. E vão embora. Aí o pessoal, pô, mas agora que tá bom, tá todo mundo bem, né? Todo mundo amigo do piloto, né? Eu falei, olha só, eu não sei quem é o Rogério, não. Mas quando eles descobriram que eu não sou o Rogério, a gente tá morto.
Morto mesmo, morto. Literalmente.
Entendeu? Aí a gente saiu de fininho, pegamos dois táxis, entendeu? Sobrevivemos.
E quem é Rogério?
É... Eu não sei nem se eu vou passar perto do buraco do boi hoje. Porque até hoje...
Você não
eu
sabe?
Eu não sei quem é o Rogério. Eu tô devendo um dinheiro pra ele, entendeu?
Que loucura!
E eu nunca mais voltei no baile funk. Mas eu sobrevivi.
Até hoje.
Ele sobreviveu.
Tô aqui.
Olha
tô
só.
Aqui.
Cara...
Até não, hoje tava tudo certo, né?
Ué?
Até hoje...
Não, já me confundiram também, mas nunca com o Rogério.
Mas eu nunca contei isso num grupo da família.
Eu um dia, eu tava em Jericoacoara, foi o lugar que mais me confundiram com gente. Primeiro um cara olhou pra mim e falou assim, ih, é o rapaz do Sai de Baixo, o Fala Bela. O Fala Bela. Aí depois o outro olhou pra mim, foi na sequência, assim, o outro falou, não é aquele rapaz, o Miang, que era o Marcos Mion.
Nossa.
Mas Mion é um touro, ele é forte, eu sou gorducho. E aí culminou com eu na praia, de sunga na praia com a minha mulher, aí um cara olha pra mim e fala, tu não é aquela atriz? E aí eu fiquei tão bravo, eu falei, como é que eu posso ser atriz? Aí ele falou, não sei, eu falei, mas eu tô de sunga, eu falei, como é que eu sou atriz? Aí ele falou, ah, não sei, vocês são tudo doido.
É a Judite, é a Judite.
Ó, a história de terror, por qual todos estão esperando, começa agora. Se você tem medo de vozes, do que pode acontecer, Clarice, dentro de um hospital, tendo as histórias mais apavorantes que esse programa já viu. Tudo bem, Clarice? Como é que você tá? Tudo certo? Beleza? Clarice, que loucura, hein?
Loucura.
Onde foi isso, hein?
Foi num hospital que eu trabalhava, dentro de uma UTI neurológica.
Não, tanta UTI.
E aí, na UTI, a gente faz controles de horário, às vezes de uma em uma hora, de duas em duas, de meia em meia hora, depende do paciente. Bom, nós combinamos e fazia de uma em uma hora, o médico pediu. Então, 1h50, mais ou menos, eu estava no balcão, sentada com uma amiga, né, que trabalhava comigo, e ela falou assim, bom, horário dos controles. Falei, deixa que eu faço. Peguei a minha pranchetinha, e aí era imagina que é uma sala, deste lado várias prateleiras com soro, deste lado duas macas de transporte para levar os pacientes para fazer exame e foto. Certo? Entrada para UTI, entrada para UTI. Aí, no que eu passo o balcão, eu fico em frente às prateleiras, eu escuto um estampido, como se fosse madeira. E aí, dois. E aí, eu parei, olhei pra ela. E não parei. Aí começou.
Mas vindo da onde? Você não sabia ainda.
Do além.
Do além. Do além.
Primeira coisa que veio à minha cabeça. O paciente levantou. E ele está agitado. Sério? E tá batendo.
A cabeça, em algum
pronto,
lugar.
Pronto, é. E aí, pá, pá, falei, gente, não pode, tem muito dreno, ele não ia conseguir levantar. Segunda coisa, falei, fantasma.
Fantasma.
Aí, porque a gente não sabia, a gente olhava e não via o...
Tá, isso era, tipo, noite?
1h50 da manhã, da madrugada.
Da manhã. Então tava um silêncio monumental.
Isso.
Todo mundo dormindo, daqui a pouco você ouve só um...
Isso, vai.
E sem parar?
Sem parar. Aí, de frente, isso, devia ser.
Era um búfalo congelado.
Era a pata congelada.
De frente com a gente, tinha a enfermaria, né, da frente, e os acompanhantes começaram a sair e olhavam lá pro fundo, e eu no meio do corredor, no meio ali, com aquela minha prancheta grudada aqui.
E você aqui?
Estado de choque. De repente, começou a balançar as prateleiras de soro. E aí, os soros, eles iam caindo perto do meu pé. E eu dava micro passos para trás, porque eu não conseguia sair do lugar.
E aqui?
E pá! Aí a prateleira chacoalhando, eu falei, misericórdia. Aí que veio? Aí começou a trincar a parede. Eu falei, gente, o prédio vai cair. E eu ia dando aquele espaço, aí de repente fez aquele barulhão, a parede explodiu.
A parede explodiu?
Explodiu. Caiu aquela prateleira, quase caiu em cima de mim, eu me afastei. Nem que sai o cara de dentro da parede, um homem. E ele saiu de dentro e aí ele fazia assim, ó, cuidado, os caras tá lá, ó, ó, tem, os caras tá lá. E eu assim, né, grudada. Aí ele saiu e ele foi pra enfermaria. Ele tava com a mão um pouquinho machucada de sangue, porque ele arrebentou a parede.
No murro?
No murro, ele arrebentou.
Ele saiu de dentro do buraco.
Isso. Aí ele parou no meio da enfermaria, lavou as mãozinhas dele e foi embora. O enfermeiro foi atrás dele. A minha colega saiu do balcão, chegou em mim. Vai, chama o segurança. Falei, hã, tá.
Você tava em choque. Ali, claro, é. Em choque.
Aí liguei no plantão técnico do hospital. Falei, olha, pelo amor de Deus, manda o segurança aqui, que o homem saiu de dentro da parede. A pessoa devia estar dormindo. Ela falou assim, querida, se tem alguém aí quebrando alguma coisa... Tinha um psiquiatra. Falei, você não tá entendendo. Ele saiu de dentro da parede. Ele tava lá dentro. E ele saiu. E ele tá... E ele tá...
A parede deu a luz ao homem.
Aí ela falou assim, eu não tô entendendo o que você tá falando. Eu falei, então, chama a segurança e vem. Bom, Nick chegou o primeiro segurança. Um moreno muito bonito, por sinal.
Olha, é interessante esse detalhe que não vai acrescentar nada na história. Mas ela gostou do moreno.
Era um moreno muito bonito, né, por sinal. Na sequência, chegou a pessoa do plantão.
Que já mais feia, porque ela não comentou. A pessoa do plantão é um pouco mais feia, né? Não chegou a
todo mundo atenção. Que entrava, as pessoas chegavam, entravam e falavam assim, ele tava lá dentro? Tava.
E você não chegou a enfiar a cabeça no buraco para saber o que
tinha? Pra ver o que tem.
Então, aí fui lá próximo para ver o que, que nós descobrimos. Era uma tubulação. Então, era como se fosse um quadrado de 1,5 por 1,5. Uhum. Porém, não tinha visão nenhuma lá dentro. Você não via um metro, não tinha luz nenhuma.
De escuridão.
Muito escuro aqui.
Mas ia lá para o andar...
Subsolo, que foi por onde ele entrou.
Uhum.
Segundo ele, durante o dia ele entrou pelo subsolo e ele... A gente acredita, segundo a polícia falou, provavelmente ele entrou para fumar alguma coisa, para usar algum
peiote,
tipo de...
Qualquer coisa.
E aí tem escadas, até porque eles têm... Para manutenção mesmo, né? Ele subiu, disse que chegou a um certo ponto, tinha grade. Mas ele disse que subiu de dia, era 1h50 da manhã, vamos combinar. Grade. Então a gente sabe que a grade é no 14º andar. Tem um motivo para ter uma grade lá. Ele desceu... 13º, transplante de medula, desativado. 12º, tem da neuro, duas bonitas batendo papo. Ele ouviu vozes.
Porque ele ficou preso lá dentro, ele não sabia mais como ir embora.
Aí deu uma batidinha, era como se fosse uma parede de gesso. Mas a gente não a sabia. Ele batendo, ele arrebentou ela, arrebentou, né? Gente. Aí fomos todos para a delegacia, porque houve destruição de patrimônio público.
Ai, que inferno.
todo mundo pra delegacia.
Inclusive ele.
Inclusive ele, sem documento, com fala desconexa. Não sabia o telefone de ninguém.
Aí é claro, né? Claro.
Imagina, nossa, eu... ele diplomata. De smoking.
Eu, quando eu cheguei na delegacia, acho que o escrivão falou assim, não, desconexa tá essa menina, porque que história é essa, né? Aí fizemos, tudo bem. Um ano depois, eu fui chamada, né, para ir lá no fórum, porque gerou um processo.
Claro.
E entrei, né, uma juíza muito séria. Aí ela catou, eu falei, boa tarde, nem respondeu. Falei, tá bom. Aí ela pegou, começou a ler. Oi? Como é que é o negócio? Não. Fala pra mim, explica pra mim.
Falei, o homem saiu do buraco.
O homem saiu da parede.
E quem que eram os caras que estavam vindo atrás, que ele falou? Era alucinação?
Então, aí a polícia, quando chegou, falou, deve ter cavalo. Falei, gente, o que é cavalo?
A história tá tomando um rumo.
O que é cavalo? Aí ele falou, não, cavalo são fugitivos. Eles achavam que poderiam ser pessoas que estivessem fugindo de alguma... delegacia e tivesse se escondido ali durante a madrugada.
Entendi. Que loucura. E desde então você nunca mais trabalhou à noite na sua vida. Né?
Não, ainda terminei, trabalhei um pouco ainda, mas agora não trabalho mais à noite.
Que medo.
Ah, e 6 anos depois eu casei com segurança.
Não! Agora tá tudo explicado. Que maravilha, claro.
Eu disse que era um moço bonito.
Era um moço bonito. Eu achei que ela ia ter casado com o homem do buraco, por aí não. Aí já é demais, que loucura. Ai. Tá vendo? Barulhos da madrugada.
Nossa Senhora.
Mas tem mais gente aqui que, na verdade, não viu o fantasma, mas foi fantasma. O Felipe...
Eu fui fantasma
ele
aqui.
Ele já participou do programa aqui como um caos, uma das histórias. Foi o Felipe. Eu até selecionei o trechinho pro pessoal de casa ver, quem não viu. Bota aí pra gente ver.
10 horas da noite, passei ali. E eu senti que tinha um homem atrás do poste. Quando eu levanto de novo, tá sorrindo.
Sorrindo?
Estava completamente de branco, com todo o traje branco. Nos fundos do santuário da igreja, né? Aos fundos do santuário das almas. Quando eu chego, sem brincadeira, né? Mas quando eu chego assim, cara a cara, eu falei, Felipe Massa? De papelão. Era um pôster do Felipe Massa. De papelão, gente.
Isso é uma maravilha. A mulher... Essa história é uma beleza. A mulher achou que era um fantasma.
Era
um
Felipe
Massa. Que maravilhoso.
Quer ver? Você foi fantasma.
Foi fantasma. Também fui fantasma aqui nesse programa.
As pessoas se assustam com qualquer coisa, gente. Às vezes é só um homem saindo do buraco. É tão normal isso. É tão dia a dia nosso. Mas olha aqui, eu quero saber um pouco mais de histórias. Quero ouvir ainda mais vocês. Quero saber a primeira lembrança da vida. O que quer na lápide. Enfim, um monte de coisa. Mas só no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta. Beijo mais. Que história é essa, moçada? Com a Natália Dil, com o Felipe Massa e você. Vamos lá. De volta, recebendo Natália Dil, Fernanda Colombo, Felipe Massa. E agora chegou a hora das perguntas do programa. Quero saber qual a primeira lembrança que vocês têm da vida. Felipe.
Eu acho que eu lembro quando eu tinha uma bicicletinha, eu tinha uns 2 anos de idade. Aí eu tava andando muito bem e meu pai falou, vamos tirar uma rodinha? Vamos tirar duas? Vamos. Eu lembro até hoje que eu consegui... andar sem rodinha com 2 anos de idade.
Bonitinho. Nossa, realmente.
É.
Jovem, né?
Prodígio.
Eu até hoje não consigo. Ele com 2.
Pra Fórmula 1 precisa andar
de rodinha?
Assim,
né?
Lembrança.
A minha primeira lembrança é eu mamando no peito da minha mãe com...
Não.
Uns 3 anos. Eu tinha 3 anos,
você
né, gente?
Você lembra disso?
Eu lembro disso por quê? Porque eu morria de medo de um tio meu, que ele achava um absurdo eu com 3 anos estar mamando. E ele falava, eu vou colocar pimenta. E eu
morri... Que tio legal. O que votou, será, aí nessa última eleição? Bom, vamos calar a boca.
E eu morria de medo dele. Então eu lembro de eu ficar mamando e preocupada se ele tava chegando ou não. Essa...
Não, e sua mãe também é apavorada, porque
apavorada.
No mamilo, pimenta no mamilo não deve ser a coisa mais gostosinha do mundo.
Não era bom pra nenhuma das duas.
Natália.
Cara, a única coisa que me vem é que quando eu nasci, a gente morava num apartamento em Copacabana e era de fundos. E aí a minha irmã tinha uma coisa de que toda hora que ela via um relógio em ponto, ela gritava na janela. Então ela falava, são 2 horas, em ponto, 1, 2.
Ela era o cuco humano.
É. E ela gritava umas coisas, tipo, minha mãe tem 30 anos. Eu ficava ali atrás, assim. E um dia meu irmão foi, tinha um amiguinho no outro prédio, e ele descobriu e falou, ah, sua irmã? Nossa, acerto meu relógio por ela.
Horário de...
E agora a gente tem aqui a caixinha de perguntas, que é uma novidade dessa temporada, que a gente não sabe que pergunta que vai sair daqui. Eu misturei as perguntas de todas as temporadas, joguei tudo aqui dentro e botei umas novas também.
Tenho medo dessa caixinha aí.
Essa caixinha aqui pode trazer coisa. Olha, primeira tranquilo. O que, é que você não come de jeito nenhum?
Peixe.
Peixe?
Não como de
Jura?
Jeito nenhum.
Mas por quê?
Porque esse meu tio...
Não.
Gente, eu ia comer peixe.
Tava no grupo, tio.
Na época tava. E ele olhava, ele falava assim, você vai comer esse peixe que está olhando pra você? Ele é um ser vivo. Você tem certeza que vai comer esse peixe?
Ah, ele tá mais legal esse tio
e
agora.
E aí eu olhava e falava, não, eu não vou comer peixe. Então assim, eu criei um trauma que com 20 e poucos anos que eu fui tentar experimentar, se eu tremia pra experimentar um peixe.
O peixe.
Então uma coisa que eu não como é peixe.
Tá bom, Felipe.
Fígado.
Fígado.
Não odeio fígado.
Não adianta de nada.
Nunca quis comer o fígado de ninguém, não? Eu acho que já. Eu acho que já.
E olha que eu como assim, quase tudo, mas fígado
não.
Pepino.
Ah, coitado.
Tão neutro. Então, eu acho que até comia, mas assim, quando eu era adolescente eu tinha muita espinha, então eu fazia uma pasta, uma máscara de pepino. Ah. E aí eu tomava depois um suco de pepino. Aí durou.
Criou o abuso do pepino.
Ela lembra, né? Da espinha.
É, abusei do pepino.
Não, mas eu entendo um pouco. Eu, por exemplo, eu tô meio de mal com o brócolis. Engraçado, tô numa fase que eu
foi
não.
Muito.
Não, eu não sei o que aconteceu, a gente brigou. A gente rompeu. É, eu e o brócolis, a gente
muito
não sabe.
Ele bem torradinho, quase queimado.
É, mas não. Ele tá na... Deixa ele quieto.
É, não... Ele precisa amadurecer, né?
Exatamente, é isso. Qual a palavra da língua portuguesa que você mais gosta?
Eu adoro paralelepípedo. Porque é um palavrão e você pode falar...
Paralelepípedo.
E... Paralelepípedo.
Gosto.
É um palavrão que você pode falar à vontade, que ninguém vai incomodar, né?
Sim. Natália.
Eu não sei se é português, não sei o que é, mas tem uma rua em São Paulo que eu adoro, que é aspicuenta.
Aspicuenta, interessante.
É jogador, não é?
É
o quê? Aspicuenta.
Aspicuenta.
É jogador.
Aspicuenta. O que é aspicuenta?
Cara, eu quase botei o nome da minha gata, depois eu mudei de ideia.
Aspicuenta é mais complicado. Felipe.
Não tem, eu acho, na língua portuguesa. Tamo junto.
Tamo junto. Você gosta de tamo junto?
Ah, eu falo bastante.
Ah, tá bom, tamo junto.
Não, você podia ser massa?
Massa. Massa é bom.
Tamo junto é bom, tamo junto é bom. Vamos aqui. Qual apelido que você tem ou teve que ninguém sabe?
Então, eu tive que foi engraçado, até foi no filme. Teve um dia no filme que tinha era da festa, né? Era a festa da rave, então teve um dia que tinha, sei lá, 1000 figurantes. Aí a maquiadora um dia tava andando por eles, tava dando uma olhada, uma geral, maquiando, ela ouviu assim, você viu quem tá aí? A menina da novela. Aí eu, tu não sei quem é aquela menina, a Natália. A Natália Dilma.
Natália Dilma.
E aí eu virei Dilma pra sempre.
Você é Dilma. Gostei. Felipe, tem algum?
Eu tenho vários, né? Mas, bom, massinha eu sempre fui chamado quando eu era pequenininha.
Tá bom, isso
correndo de casa, é comum. Agora, tem dois, né? Que meus amigos sempre me chamavam, me enchiam
a paciência.
Que um era charuto.
Charuto?
Por quê?
Porque quando eu corria no autódromo, tinha sempre um anão, eu era sempre o baixinho da turma, tinha um anão, e ele era um mecânico, e era o charutinho. Então eles me chamavam de charuto, entendeu? Por causa dele. E aí tinha o famoso Zacarias, né? Que eu pareço com o Zacarias, então... O Zacarias, o Zaca, 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 Zacarias.
Não é Zacarias. Gostei, Fernanda.
Então, minha família chama de Globeleza. Não. Globeleza. Tô brincando.
Tua família.
Minha família, não. Tô brincando. Eu tinha um primo que me chamava de Tetê, porque eu mamava até os 3 anos, né, como eu já tinha falado. Então, é um apelido, assim, que...
Não é porque ele era o pequenininho e viu o grupo.
Não.
Vambora. Aí quando chegar no céu tá lá família, amigo, gente querida e tal. Mas o que tem que ter no céu, senão você nem entra?
A gente tem que ter pizza, né?
Pizza.
Pizza, pizza.
Realmente,
é
um céu sem pizza não vale a pena.
Pra quê? Pra quê? Pra que viver se quando você morrer não vai ter
pizza? Mas não a pizza do Rio de Janeiro, cara. É do inferno que você
encontra. Não, é verdade. Tem que ser de São Paulo.
Ah, é,
pizza de São
pizza,
Paulo.
Porque é ruim a pizza do Rio de Janeiro?
Nossa, se a pizza do Rio de Janeiro parece que a pessoa fez com o que sobrou do pneu.
Tá não, não ouvi isso.
O Rio tem, faz muitas coisas bem, mas pizza não é uma delas. Ah, eu sou carioca, morei em São Paulo 19 anos, então eu posso
Não, mas eu sei fazer uma pizza que é muito boa. Mas aí eu vou ter muito trabalho, né?
Não,
pede
não,
lá, pede alguma
lugar. Alguma pizza específica?
Ah, pode ser uma napolitana.
Napolitana. No céu tem que ter o quê?
Vinhozinho, né? Vinhozinho. A gente tá lá no céu, todo mundo tranquilo
tinto.
Aqui. Tinta.
Se a gente encontrar, a gente come uma pizza, toma um vinho, reúne
tá vendo?
A galera.
Combina.
Combina.
Vinho, combina.
De Galvão Bueno,
inclusive. O Bueno.
É um Bueno.
Ah, eu pensei numa coisa mais prazerosa, assim, um interruptor do lado da cama.
Excelente. Cama sem interruptor do lado é uma maldição.
Vai ter que ter o telefone levantar, então, né, também.
Levantar. É, aí já apoia o vinho, apoia a pizza
lado,
e apaga a luz.
Que boa observação, hein?
Um carregador comprido.
E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Ah, tem duas coisas que poderiam estar na minha. Ah. Uma é chama o VAR. Tá viva?
Tá boa.
Chama o VAR que ela tá viva. Ou então, né, apita o árbitro, fim de jogo.
Fim de jogo!
Acabou pra você.
Bom. Felipe.
O meu? Não tem nada a ver com política, pelo amor de Deus.
Ai, ou
mas
seja, tem?
Sempre quando eu corria. Não, não tem.
Não, tô brincando.
Nada a ver, mas sempre quando eu corria, meus amigos sempre falavam, o charuto, o zaca, sempre no da direita. Porque o acelerador era do lado direito e o freio do lado esquerdo. Sempre foi, desde o kart.
Claro.
Então você sempre acelerava na direita e freava do lado esquerdo.
Ah,
então, ó,
bonitinho.
Sempre no da direita. Vai descrever lá.
Ah, legal, legal.
Legal.
É difícil, não é fácil, não.
É, eu pensei... Carinha de boazinha?
Menino! Zerou até a curiosidade.
Caramba!
Carinha de boazinha,
E uma estátua de búfalo.
Mas a gente já aprendeu que o búfalo é que não é bonzinho. E que se te prometerem um búfalo bonzinho...
É mentira.
É mentira que ele é selvagem. Às vezes é mais selvagem até do que pessoas que, com amizades diferentes que têm. Às vezes a gente tem que ficar atento a isso. Mas mais selvagem de todos aqui, a gente já viu quem é. Essa cachorrona que colou as coisas da cachorra aqui. E nosso programa se vai, minha gente. Mas volta. Semana que vem tá de volta com mais histórias. Obrigado, minha gente. Valeu. Até.